Olá a todos, estamos de volta para o último episódio do podcast do Dar Voz ao Aftermarket sobre o tema das inspeções periódicas obrigatórias. E para terminar com chave de ouro, hoje eu vou estar à conversa com José Mira. Ele é diretor da EMG Equipamentos, uma empresa que se encontra no mercado há cerca de 30 anos e que se dedica à comercialização de equipamentos para centros de inspeção. Muito bem-vindo, José.
Muito obrigado pelo convite. Muito bom dia a todos.
Como é que tem evoluído a tecnologia dos equipamentos para a inspeção automóvel nos últimos anos?
Relativamente à evolução dos equipamentos, nós devemos considerar previamente a enorme evolução que se tem verificado no setor automóvel propriamente dito. Ou seja, a tecnologia automóvel tem evoluído a um ritmo muito significativo e a resposta dos fabricantes de equipamentos tem sido bastante satisfatória, uma vez que, por necessidades mais relacionadas com o setor da reparação, é inevitável que haja uma resposta para que os equipamentos de teste e diagnóstico estejam aptos a verificar as viaturas à medida que elas vão sendo lançadas para o mercado. Quanto ao setor das inspeções, tudo se torna um bocadinho diferente, uma vez que é um setor muito dependente de regulamentos, o que torna mais moroso e mais difícil acompanhar esse desenvolvimento tecnológico do setor automóvel. Teremos que considerar, inevitavelmente, o nosso enquadramento na União Europeia, o regulamento europeu que define as verificações nas inspeções de automóveis baseia-se em diretivas e essas diretivas prescrevem as verificações mínimas que cada Estado-membro deve garantir para assegurar o controle rodoviário e ambiental, que são, afinal, os objetivos de todo este sistema. Neste momento está em vigor a última diretiva publicada, data de 2014, prevendo-se que a próxima seja publicada não antes de 2026. Neste intervalo de tempo, os Estados-membro podem e devem estabelecer medidas que entendam necessárias para responder aos novos desafios que sejam colocados pela tal evolução técnica das viaturas. No caso português, infelizmente as coisas têm sido ainda mais complicadas, uma vez que a tal diretiva de 2014 demorou muitos anos a ser transposta e mesmo assim, após a transposição, ainda não está a ser integralmente cumprida. Em 2025, ainda não estamos a cumprir a diretiva de 2014. Inevitavelmente, a consequência é que estamos a verificar os carros de hoje com métodos de talvez há cerca de 15 anos atrás.
Esta questão da digitalização que tanto temos ouvindo falar e da conectividade deveriam já ter tido um impacto maior nestes equipamentos utilizados pelos centros de inspeção.
A digitalização e a conectividade não resolvem o problema da necessidade de haver novas verificações asseguradas por novos equipamentos. A digitalização e a conectividade existem há muito tempo em Portugal, foram tornadas obrigatórias como forma de que os resultados das medições sejam processados de forma integrada e que no final da inspeção se obtenha um ficheiro final que faz parte desse sistema de inspeção. Esta medida visou reduzir o erro humano, ou seja, em vez de entrada de dados manuais é uma decisão automática e também reduzir a probabilidade de adulteração de resultados.
Há pouco falava-me que estes equipamentos que estão a ser utilizados nas inspeções não são atualizados há cerca de 15 anos. Com o aumento, digamos assim, da tecnologia no parque automóvel, nós podemos afirmar que estas inspeções estão a ficar aquém daquilo que deveriam estar a ser aplicadas neste momento.
Sim, seria desejável, de facto, uma maior proximidade entre a evolução dos automóveis e a evolução das inspeções. Tem havido, de facto, uma inércia muito grande, a ponto, inclusivamente, Portugal, neste momento, de estar a incumprir uma diretiva que já tem 11 anos. Há vários exemplos que lhe poderei dar. Há um equipamento, o OBD, utilizado na maior parte dos países europeus, é obrigatório e que não está ainda regulamentado em Portugal para que seja utilizado nos centros de inspeção. Há normas de execução de testes para travagem de pesados que não estão a ser seguidas também nos centros de inspeção. Aqui, ironicamente, os centros estão equipados porque foram obrigados a adquirir os meios técnicos para seguir esse método de inspeção. Estou a falar de simuladores de carga, captores de pressão, etc. Mas aguardam ainda, quase 10 anos depois, que sejam estabelecidos os procedimentos que lhes permitem usar esses métodos. Por outras palavras, os pesados estão a ser indevidamente testados em Portugal, incumprindo uma diretiva. Mas os centros de inspeção estão equipados para o fazer.
Na realidade, quais é que são os principais desafios enfrentados pela empresa no fornecimento de equipamentos para os centros de inspeção?
Pois nós, enquanto fornecedores, temos que atender em primeiro lugar aos regulamentos e ao fornecimento de equipamentos que sejam totalmente cumpridores daquilo que está estabelecido. Há naturalmente também uma preocupação por manter padrões de desempenho e fiabilidade compatíveis com a atividade de inspeção automóvel, o que é conseguido através de uma seleção de equipamentos em que, juntamente com fornecedores, muitas vezes somos levados também a desenvolver soluções um pouco adaptadas às particularidades da lei portuguesa. Estou-me a referir a determinados pormenores de software e de conectividades que são diferentes de país para país. Depois temos as contrariedades. Posso dar-me um exemplo de algo que deveria já ter acontecido em Portugal e que diz respeito, por exemplo, ao controlo de uma fraude que é conhecida, que está denunciada e que se passa com as viaturas diesel no respeito aos filtros de partículas. O setor da reparação muitas vezes opta por remover filtros de partículas, o que é uma ilegalidade, e esta ilegalidade não é sequer detectada nos centros de inspeção por falta de meios técnicos, ou seja, estas viaturas passam pelos centros de inspeção, são submetidas à verificação das emissões através do opacímetro e são aprovadas porque o opacímetro não tem capacidade de detectar esta deficiência. Existe um equipamento que se chama medidor de partículas, que para a parte, inevitavelmente, da próxima diretiva, mas que alguns países europeus já introduziram como fazendo parte do seu processo de inspeção. É um exemplo de algo que será urgente.
Acaba, de certa forma, José, por ser um contrassenso quando dizem que querem atingir a meta carbónica em 2030.
Sim, obviamente devíamos começar por aqui. Isto trata-se de um problema também de saúde pública. Essas partículas são nocivas para a saúde, são potencialmente cancerígenas. Isto é mais grave ainda do que as metas carbónicas, que obviamente também são importantes e que nos obrigam também a ter alguma preocupação por esse vetor, uma vez que as inspeções não estão relacionadas apenas com a segurança rodoviária, como muita gente pensa. Há também aqui uma componente ambiental que é cada vez mais importante e que nós devemos também atender.
Quais é que são aqui as principais tendências tecnológicas para os próximos anos nestes equipamentos de inspeção automóvel?
Relativamente ao que será previsível acontecer, eu diria que se vai manter a preocupação com a verificação dos componentes mecânicos, ou seja, todos os testes que desde sempre existem, como a travagem, o alinhamento de direção, a detecção de folgas, é inevitável que se mantenham porque as viaturas continuam a ter esses componentes que precisam de ser verificados. Agora, a grande novidade espera-se que venha a acontecer no domínio da verificação de componentes elétricos e eletrónicos. A percentagem de viaturas elétricas é cada vez maior. O parque automóvel está em franco crescimento no respeito a esse tipo de viaturas elétricas e híbridas, e as verificações que são asseguradas relativamente aos componentes dessas viaturas são francamente insuficientes. Em paralelo, também os sistemas eletrónicos que equipam a maior parte das viaturas de hoje deverão passar a ser verificados.
Como comercializador de equipamentos, equipou muitos centros de inspeção com equipamentos para fazer esta regulamentação das inspeções nas motos.
Antes de ver essa medida como comercializador de equipamentos, eu creio que é mais razoável analisar essa medida enquanto cidadão. Tratou-se de um absurdo, ou seja, os centros de inspeção foram obrigados a prever instalações e equipar-se com todo um conjunto de equipamentos para fazer inspeções em motociclos. Trata-se de uma medida que foi regulamentada em 2012, foi sucessivamente adiada por razões políticas, porque não era conveniente começar já as inspeções de motas, então adiava sempre mais um ano, e quando tudo estava preparado, eis que o Parlamento decide cancelar essas inspeções. O controle da segurança rodoviária não seja exclusivo de determinado tipo de viaturas, e portanto os motociclos, obviamente, também têm o seu contributo para a segurança rodoviária. E como tal, devem ser também verificados em relação a órgãos de segurança, como os ligeiros, como os pesados. Por outro lado, também contribuem para a questão ambiental, também emitem, que neste momento são completamente descontroladas, porque ninguém sabe se os motociclos poluem muito ou pouco. Eu acho que é inqualificável, de facto, a decisão que foi tomada. Tenho alguma curiosidade de saber como é que a União Europeia vai reagir a esta situação. Admite-se, inclusivamente, que na próxima diretiva os motociclos sejam tornados obrigatórios em termos de inspeção. Vamos ver o que vai acontecer.
Estamos todos expectantes como é que esta situação
Exato,
vai
exato.
resolver. O que é que espera aqui destas futuras regulamentações do setor e como é que isso pode impactar diretamente os equipamentos?
Eu espero sinceramente que seja possível aproximar a evolução tecnológica do automóvel e as inspeções de uma forma mais efetiva e mais célere, particularmente em Portugal, onde, em primeiro lugar, é preciso recuperar o tempo perdido. Seria desejável haver uma reflexão dos vários intervenientes do setor para que se repense um bocadinho que inspeções temos em Portugal, como é que estão a ser executadas. Qualquer observador, não é preciso ser especialista nas inspeções, considerará que não é normal um índice de reprovação de viaturas em Portugal, de acordo com os dados de 2021, os últimos conhecidos, eram inferiores a 8%. Julga-se que hoje o número será ainda mais baixo, quando, por exemplo, países como Espanha ou Bélgica têm 20% de reprovações e a Alemanha tem cerca de 30%. Algo tem que ser corrigido. Estou a falar também da fiscalização da ação dos centros de inspeção. É um fator que, inegavelmente, tem que ser repensado. Espero que, de facto, as coisas melhorem para que o setor se torne também mais credível.
E assim chegamos ao fim do podcast de hoje. José, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado. Bom dia.
Quanto a nós, regressamos em breve com um novo tema e com novos convidados. Até lá, fique informado, siga-nos nas nossas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!